Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei em cima do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Outeiro é uma montanha pequenininha, né? Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amado rei, Senhor deste lugar, em Calabasubiandalalabalabaxeias, Seribicandalalabaxeias. Pai amado, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Filho de Deus, Senhor de Nazaré, Pai. Rogando a Ti agora que o Teu óleo precioso seja derramado sobre as nossas cabeças, Senhor. Rogando agora, Senhor da glória, que Tu estejas, Senhor da glória, Pai, a falar com cada vida, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Toca no meu coração, na minha mente, Senhor. Toca, Senhor da glória, e calabasubia, alabaxeia, suriandalalabax. Pai, toca nos meus lábios, para que a Tua palavra possa ser eficaz e verdadeira neste lugar agora, Senhor. Glorifica o Teu nome, Filho de Deus, agora, Senhor. Eu Te peço, em nome de Jesus, que assim seja, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Aleluia, Deus seja louvado, aleluia, graças a Deus. Irmãos, eu queria chamar aqui o Tiago, queria chamar o presbítero Leonardo, presbítero Cristiano. Vem cá, o Vitor também. Deixa eu ver, vem cá o Alexandre também. Deus seja louvado. Pega uma cadeira aí, põe a cadeira aqui. Senta aí, Leonardo. Vem cá, Tiago. Vem cá, Cris. Os dois estão aí, fica aí mesmo. Ó, ele é Moisés, né? Ele é Ur, segundo a palavra do Senhor, e ele é Arão, né? O Alexandre é o povo de Israel, e o Vitor é o povo de Amaleque. Então começa a brigar os dois aí. Tá bom. Moisés, levantando a mão, tem que prevalecer ali. Cai um pouquinho, Alexandre. Não. Agora levanta, Alexandre. Levanta, levanta. Ao contrário, ao contrário. Quanto Moisés levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia. Moisés cansava, abaixava as mãos, Amaleque prevalecia sobre Israel. Aí Moisés cansou as mãos, então Arão e Ur levantavam as mãos de Moisés, e aí Israel prevalecia de novo. Amém? Deu para entender? Muito obrigado, irmãos. Vocês entenderam a passagem que nós lemos aqui? Então era isso que estava acontecendo ali. Irmãos amados, você viu aqui essa pequena ilustração bíblica daquilo que nós lemos aqui. E nós queremos entender, irmãos, que o povo de Israel está andando pelo deserto, consequentemente estava ali lutando para alcançar as coisas grandes de Deus, já tinham saído do Egito, né? Eram escravos, tinham saído do Egito. Moisés estava conduzindo aquele povo pelo deserto. E em determinados momentos aconteceram muitas dificuldades, e o povo de Israel tinha acabado de passar, né, por um grande milagre, quando faltou água, e o povo de Israel começou a murmurar, que não tinha água, e Deus pediu que Moisés ordenasse uma rocha, né, que saísse água da rocha, e saiu água da rocha, e ali saciou a sede do povo de Israel. No meio do deserto, caminhando, irmãos, Israel passava por regiões e por cidades constituídas, por nações constituídas. Uma dessas nações era uma nação chamada de Amalequitas. E Amaleque era o rei desta nação. E esse rei se levantou contra Israel. Enquanto o povo passava pelo deserto, esse rei se levantou contra Israel para pelejar contra Israel, para lutar contra Israel, para derrotá-los, para destruí-los, ali no meio do deserto. Eu gostaria de chamar a atenção, porque a nossa vida neste mundo, irmãos, eu sempre gosto de lembrar isso, a nossa vida, ela tem de forma plena a Bíblia. Nós vivenciamos aquilo que a Bíblia citou que o povo de Israel vivenciava no passado. Nós somos o povo de Israel de hoje, o povo de Deus, né? Deus chamou o seu povo, chamou o povo de Israel de seu povo, e hoje nós somos o povo de Deus, porque nós somos enxertados no meio desse povo por conta de Jesus Cristo, que simboliza a geração de Davi, né? Que era judeu. E nós passamos também, estamos andando uma jornada, né? E essa jornada... Existem milagres, no decorrer dessa jornada existem milagres, no decorrer dessa jornada existem dificuldades, no decorrer dessa jornada existem lutas, no decorrer dessa jornada nós conseguimos ter experiências maravilhosas e fabulosas com Deus, vendo o poder de Deus e o milagre de Deus e vendo ali, né, a garantia de Deus de estar ali ao nosso lado e nos protegendo, nos guardando exatamente como Deus fez ali no deserto, durante aqueles 40 anos, porque a Bíblia diz que durante o dia vinha uma nuvem que cobria ali o povo de Israel para não serem ali molestados pelo sol. E é quando aquela nuvem se movia, o povo levantava o acampamento, eram 3 milhões de pessoas, de 2 a 3 milhões de pessoas, levantavam o acampamento e andavam. Quando a nuvem parava, o povo também parava. E essa nuvem profetizava, obviamente, Jesus Cristo, e Deus falou a Moisés que enviaria o seu anjo estaria à frente do povo de Israel, conduzindo a ele, guardando e protegendo, e esse anjo é Jesus. Assim como o Senhor Jesus está ao nosso lado, no meio das nossas lutas, no meio das nossas pelejas, tratando e trabalhando conosco, protegendo-nos, né, aliviando, né, as nossas lutas, porque nós necessitamos disso, senão nós não suportaríamos, né? E no decorrer dessa jornada, vendo ali as maravilhas de Deus, muitas vezes o inimigo se levanta para pelejar contra nós. Conforme aquele rei Amaleque se levantou para pelejar contra o povo de Israel. E obviamente, irmãos, como no passado, obviamente como naquela época, Amaleque, representando aqui o nosso inimigo, ele já sabia, Satanás já sabia que aquele povo era o povo de Deus. Satanás já sabia que aquele povo era o povo chamado por Deus e tinha um desígnio de Deus. E Satanás, obviamente, conheceu todas as promessas que Deus deu anteriores ali àquela situação, que Deus deu a Abraão, que Deus deu a Isaac, que Deus deu, né, a Jacó, depois nome mudado para Israel, e estava ali, obviamente, ele estava ali vendo tudo aquilo acontecendo e tudo aquilo se cumprindo, e eu penso que muitas vezes Satanás se alegra porque via o povo de Israel escravo no Egito, sofrendo, né, ali numa região, que, num país que não era deles, e ele se alegra e deve ter se alegrado muito com isso, até que o poder de Deus se levanta, até que o poder de Deus se é estabelecido para cumprir os desígnios do Senhor no tempo de Deus, no tempo certo, vem sempre a resposta de Deus para fazer cumprir a palavra do Senhor nas nossas vidas. Sempre virá a resposta de Deus. E Satanás, o teu inimigo, ele não se contenta em saber que você é filho de Deus. Ele não se contenta em saber que você é escolhido de Deus e que você está numa jornada, né, caminhando, sendo cuidado por Deus, protegido por Deus, amparado pelo Senhor, ensinado por Deus. Ele não se conforma com isso e ele se levanta para tentar destruir e para destruir todos aqueles que têm pouca fé, para destruir todos aqueles que não, na verdade, não são filhos de Deus, para destruir todos aqueles que, na verdade, vivem uma vida de ilusões e uma vida de mentiras neste mundo. E nós devemos compreender, irmãos, que o nosso inimigo, ele não vai cessar a luta contra nós. Você tem que entender que você é alvo dele, porque você está caminhando, porque você está indo para o lugar aonde Deus te prometeu. Na época do povo de Israel no deserto, era a terra prometida, era ali aonde a nação de Israel hoje é estabelecida, ali no Oriente Médio. E nós estamos caminhando também, durante a nossa jornada neste mundo aqui, para conquistarmos a grande promessa de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, aonde estaremos ao lado de Deus, de forma definitiva e de forma plena. E Deus, ele avisou Moisés que aquilo iria acontecer, e Moisés, ele tomou algumas atitudes extremamente importantes, né? Olha o que Moisés fez. Ordenou Moisés a Josué. Josué era o sucessor de Moisés, né? Foi o sucessor de Moisés. Quando Moisés morreu, Josué foi o homem escolhido por Deus para levar o povo de Israel a conquistar efetivamente ali os territórios, as nações, onde hoje é estabelecido, né, a nação de Israel. E nós vemos aqui Josué já trabalhando, no meio ali da sua jornada, já trabalhando, aprendendo a ter fé, aprendendo a lutar, aprendendo aquilo que Deus falava com Moisés, aprendendo aquilo que Deus fazia através de Moisés, aprendendo a obedecer, a ser servo, a ser humilde, a ser uma pessoa valente, aprendendo a ser uma pessoa, né, que luta, independentemente do tamanho e da força do inimigo. E esse é um princípio. Todo servo de Deus, ele é preparado por Deus durante um tempo. Todo servo de Deus, ele é preparado por Deus durante as suas experiências, durante os momentos que Deus separa para que haja o aprendizado e para que se tenha experiências, porque o grande aprendizado das nossas vidas com as coisas que são de Deus, na verdade, são práticas, né? Nós vamos aprender efetivamente as coisas que são de Deus quando nós vivenciamos essas coisas. Então, quando Deus fala conosco, quando Deus nos manda fazer determinada coisa, quando Deus nos livra, quando Deus nos usa, e outras coisas mais que Deus faz através das nossas vidas, que geram experiências, às vezes coisas ruins que aconteceram, e no meio dessas coisas ruins a vitória veio, e você percebeu e você entendeu que aquilo foi Deus, para que você possa ser uma testemunha viva neste mundo, para falar para as outras pessoas que estão passando as mesmas dificuldades: olha, Deus me ajudou, olha, Deus fez desta forma, olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, para que você tenha uma maior experiência com Deus. E é por isso, irmãos, que nós não podemos reclamar ou murmurar de nada na nossa vida. Porque às vezes você está reclamando da tua luta e Deus está te ensinando. Às vezes você está reclamando da tua luta e Deus está te preparando para que você seja um grande ministro dele em relação a essa área que você está passando a dificuldade, Né? E é difícil, eu sei, é difícil nós olharmos para Deus e falar assim, ô Senhor, ensina de outro jeito, né? A nossa vontade é falar para Deus, ô Deus, ensina de outro jeito, dá um outro jeito aí de ensinar a gente aí. Não precisa fazer eu passar por essa dificuldade ou por essa luta para eu aprender, mas Deus não é assim, irmãos. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece a nossa vida e Ele sabe a forma que Ele tem que fazer para que nós aprendamos, né? E Ele sabe, se Ele fizer de outro jeito, não vai dar certo. Se Ele fizer de outro jeito, você não vai conseguir assimilar aquilo que Ele está tentando te passar. Então você tem que ser uma pessoa que tem sabedoria, mesmo na luta extrema. Você tem que ter sabedoria para entender que uma hora Deus vai dar o socorro. Uma hora Deus vai dar o refrigério para as tuas lutas. Uma hora Deus vai romper com o seu poder para que haja a bênção e o poder dele na sua vida e para que muitas pessoas elas consigam compreender que Deus é Deus, que Deus opera milagres, que Deus faz maravilhas e Deus sustenta o seu povo na palma da sua mão. Com certeza, a jornada daquele povo no deserto não era fácil, irmãos. Não pense que era fácil, milhões de pessoas, né? E Moisés ali liderando milhões de pessoas teimosas, pessoas que eram ali, né, tinham pouca fé, pouca experiência com Deus, arrumar comida para 3 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, arrumar água para 2 milhões de pessoas, irmãos, não era fácil, né? E Deus cuidava de tudo, né? Às vezes eu fico olhando para Moisés assim, né? E Moisés, quando Deus chamou Moisés, ele entendeu o abacaxi que ele estava pegando na mão. Que ele era de Egito, né? Moisés foi criado no Egito, fugiu, né, do Egito porque matou ali um soldado, né, uma pessoa egípcia que estava oprimindo ali um israelita. Ficou ali cerca de 20 anos, né, aliás, 40 anos, no deserto, longe do Egito, vivendo ali, né, e constituindo família. E nós, irmãos amados, né, quantas vezes Deus quer determinar que nós sejamos instrumentos dele para determinada coisa, a gente olha o tamanho do abacaxi e a gente fala não, como Moisés falou não. Moisés recusou, Moisés tentou de todas as formas persuadir Deus a tirar ele de lá e mandar outra pessoa. Deus desculpas e desculpas e desculpas, mas a vontade de Deus prevaleceu. E Moisés foi esse homem, entendendo que Deus é aquele, né, depois vivenciando o poder de Deus, e Deus fez grandes sinais antes de Moisés ir para o Egito, e também ali junto a Faraó, para que Moisés tivesse fé e entendesse que ele era Deus. Quantas vezes as pessoas são covardes? Quantas vezes as pessoas não querem fazer ali muito pouco para que uma vida seja abençoada? Quantas vezes, né, você deixa de ir na casa de uma pessoa que está doente, fazer uma oração, porque você está cansado? Quantas vezes você deixa de ir, né, levar uma palavra de conforto e uma oração a uma pessoa que está depressiva, triste, amargurada? Quantas vezes você deixa de dar uma palavra de alegria, de paz para uma pessoa que está passando por uma grande perda ou por uma grande luta na sua vida, né? E você costuma fazer aquilo que muitas pessoas fazem. É a hora da minha casa mesmo. Deus, para Deus não tem limite, não tem mesmo, mas Deus, ele não é assim que nem a gente quer que ele seja. Deus, ele se usa dos homens, dos seus servos, usou Moisés. Para que Moisés tinha que ficar com a mão levantada se Deus podia lá fazer, soprar e destruir todo mundo? Por que que Moisés tinha que ficar lá e quando a mão dele abaixava, Deus cortava a bênção? Quando a mão de Moisés levantava, Deus ia lá e fazia o povo prevalecer. Porque existia uma necessidade de que o poder de Deus se manifestasse através do homem. Existia uma necessidade de nós aprendermos como agir nesse mundo, né, nos dias de hoje, né, e tudo existe um princípio. Né, existe um princípio que poucas pessoas sabem, né? Ou se lembram, melhor dizendo. Deus, quando criou o homem, ele disse assim, né, que seja dada toda a autoridade ao homem. E Deus disse ao homem: sujeitai a terra. Sujeitai a terra. Seja dada toda a autoridade para o homem sobre a terra. E Deus disse: sujeitai a terra. E eu creio que esse é um dos princípios, porque Deus tem que usar o homem. Eu creio que esse é um dos princípios, porque Deus se usa do homem para abençoar outra vida, por causa das próprias determinações de Deus quando criou o homem, dando autoridade plena ao homem neste mundo, dando autoridade ao homem para que todas as coisas deste mundo fossem sujeitas a ele. Então existem alguns princípios espirituais que regem a atuação de Deus nesse mundo também. Sabe por quê? Porque ele é santo e ele tem que cumprir aquilo que ele disse, ele tem que cumprir tudo aquilo que ele falou. E é por isso que determinadas coisas Deus faz daquele jeitão que nós vemos na Bíblia. E nós temos que entender que você também tem que entender aquilo que Deus deixou sobre você. Porque Moisés disse assim, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Eu creio que o que Moisés fez, o que Moisés começou a fazer, e o entendimento que Moisés teve daquela situação, já era suficiente para que aquela batalha fosse vencida. Moisés tinha um bordão, que era um cajado, e Moisés tinha 80 anos, irmãos. Moisés tinha 80 anos de idade quando foi chamado por Deus para levar o povo de Israel ao caminho da terra prometida. Ele tinha um bordão que servia de apoio a ele, e era o bordão que Deus usava, né, como autoridade que Deus deu a ele para fazer as coisas acontecerem. E foi esse bordão que Moisés usou para abrir o Mar Vermelho, quando o povo começou a reclamar que estava vindo o exército faraó nas suas costas ali, pronto para destruí-los. Eles chegaram de frente ao Mar Vermelho, não tinham para onde ir. E Moisés clamou a Deus e pediu ajuda a Deus. E Deus falou assim: olha, Moisés, diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que vá em frente. E você, pega o teu bordão e levanta o teu bordão e ordena que estas águas se abram. Representava a autoridade de Deus dada a Moisés. Moisés pegou o bordão, chegou até ali, o Mar Vermelho, levantou o bordão. Quando levantou o bordão, as águas... Autoridade de Deus. Você tem autoridade de Deus. A tua vida está cheia da autoridade de Deus. O homem está cheio do poder de Deus sobre a sua vida. O homem tem uma autoridade que nem os anjos no céu têm, porque os anjos no céu, eles recebem ordens de Deus para fazer com que as coisas aconteçam aqui. E nós temos autoridade para fazer as coisas de Deus aqui, né, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, mas aquilo que nós falamos, aquilo que nós profetizamos, Deus honra por conta daquilo que está sobre o homem, da autoridade que Jesus deu ao homem. E você se lembra o que Deus... O que Jesus falou ao homem pelo menos duas vezes? Jesus falou duas coisas ao homem que tornou o homem irresistível no mundo espiritual, quando o homem tem conhecimento, fé e entendimento. Quando Jesus disse assim: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Só essa palavra já bastaria, né? Eis que eu vos dou autoridade. Eis que eu dou autoridade ao homem para pisar as serpentes e os escorpiões. Nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. E a outra palavra é aquela que você conhece tanto, que nós profetizamos tanto aqui nos 40 dias de oração do ano passado, né? Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome pegarão serpentes, beberão coisas mortíferas e não nos causará dano. Muita autoridade que está sobre o homem. E quando você levanta a tua mão para orar, quando você levanta a tua mão para abençoar uma vida, essa autoridade te acompanha, essa autoridade está contigo. O problema é que o homem às vezes não compreende isso, não tem fé o suficiente para entender que isso está acontecendo no mundo espiritual. E eu fico imaginando às vezes, porque a gente não enxerga o mundo espiritual, a não ser quando há revelação de Deus, né? Quando Deus permite que nós enxerguemos, mas quando você levanta a sua mão, eu fico imaginando a revolução que acontece no mundo espiritual, quando o crente que tem fé levanta a sua mão para orar e para ministrar o poder de Deus, eu fico imaginando a revolução espiritual que acontece no ambiente, com anjos e demônios ali, naquele lugar, aonde quer que você esteja ministrando a sua oração. É que nós não conseguimos ver, mas acontece uma revolução no mundo espiritual. Conta daquilo que é esta situação para o homem. O problema é que as pessoas não compreendem e não se preparam para isso. Não entendem que tem um bordão consigo. Não entendem que tem autoridade de Deus. E você sabe por que a maioria das pessoas não faz da forma como Deus quer? Porque não tem fé. Ou porque são acusadas pelo diabo. Porque sabem que estão devendo para Deus. Porque sabem que estão devendo o seu tempo para Deus. Sabem que estão devendo oração a Deus. Sabem que estão devendo adoração. Sabem que estão devendo louvor. Sabem que estão devendo atitudes. Sabem que estão ali colocando Deus em décimo lugar, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Sabem que existem débitos e débitos e débitos e débitos dele mesmo para com Deus. E se sentem envergonhados e se sentem incapazes de fazer a obra de Deus. Porque Satanás acusa e fala: ah, você não é capaz de fazer isso, você não pode fazer isso, porque você é devedor de Deus. E aí a pessoa se coloca cabisbaixo, e Satanás conseguiu o intento dele, derrotou o homem. Nós temos que entender como nós temos que ser. E acreditar. Porque você olha uma passagem bíblica dessas, você olha um exemplo bíblico desse, como não ser edificado e como não entendermos aquilo que Deus deseja nas nossas vidas, porque Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será o mesmo amanhã. A mesma fé de Moisés, a mesma atitude de Moisés vai gerar o mesmo poder de Deus. Porque Deus é o mesmo, é igual, e Ele não pode fazer acepção de pessoas. E nós temos que aprender a viver esse Deus e aprender a lutar. Só que os erros começam muito antes, eu creio, quando Deus chama e a pessoa não vai. Os erros acontecem muito antes, quando Deus quer dar a vitória e a pessoa se recusa a lutar. Fica com preguiça de lutar. Aí eu estou sofrendo, mas está muito bom assim, porque para ser diferente eu vou ter que ir na peleja, eu vou ter que me preparar para a luta. Ah, está muito bom assim, eu estou sofrendo aqui, estou passando apertado aqui, mas está muito bom, porque para mudar do jeito que Deus quer que eu faça, para eu lutar eu tenho que fazer muito diferente, eu tenho que me esforçar muito mais. Para eu lutar eu vou ter que deixar o meu conforto, para eu lutar eu vou ter que deixar o meu comodismo, para eu lutar eu vou ter que deixar aqui o meu marasmo, para eu lutar eu vou ter que deixar aqui, né? Aquilo que agrada o meu corpo e a minha alma para agradar a Deus. Quem é Deus para eu agradar a Deus? Tem uma passagem bíblica nos Evangelhos que Deus fala a respeito de um homem que tinha muitos bens. Eu não vou contar toda a história, senão fica muito longa, mas ele construiu, ele colheu muito uma colheita muito grande, os seus celeiros não deram. Ele falou, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, né, vou colocar tudo que eu colhi ali, vou viver uma vida regalada, porque eu tenho muitos bens. E Deus chamou aquele homem de louco, né? Jesus chamou aquele homem de louco e disse, ainda hoje pedirão a tua alma e o que você tenha para apresentar em favor da tua alma. E Deus falou assim, Jesus falou assim, algo importante. Que o homem erra, porque ele é muito rico em bens, mas é muito pobre para Deus. Rico em bens e pobre para Deus. E tem muita gente passando por essa situação. Estão ajuntando riquezas neste mundo e podridão para Deus. Podridão para Deus. Estão oferecendo, na verdade são miseráveis, né? É conforme diz ali no livro de Apocalipse, se eu não me engano, a carta, né, que Jesus mandou João escrever à igreja em Laodiceia, é quando ele disse assim, mal sabe você que você é pobre, cego e nu. Mal sabe você que você é pobre, cego e nu. E nós, irmãos, temos que ajuntar riquezas no céu. Você tem que juntar riquezas no céu. Agradar a Deus. Para que você seja rico no céu. Rico no céu. E que a grandeza de Deus se manifeste em você nos dias de hoje. E a diaconisa Dorenice ministrou aqui hoje a respeito, né, de as bênçãos de Deus e as maldições de Deus constantes ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28. E quando você adquire riquezas em Deus, e você faz cumprir a palavra de Deus, quando ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, você será uma pessoa próspera neste mundo. Você será uma pessoa próspera neste mundo. E qual é a pessoa próspera que não vai usufruir dos seus bens? E as pessoas, mesmo assim, insistem em trocar... a alegria de Deus, a paz de Deus, por momentos de prazer que tem fim. E depois vem a tristeza, a dor, a angústia, a depressão, vem lá toda a sorte de sentimentos negativos e ruins. E a pessoa não sabe por quê. É porque a pessoa está vivendo seus sentimentos momentâneos, está vivendo os prazeres momentâneos, quando tem que viver o prazer de Deus, que nem está escrito nesse versículo. Neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor. Foi uma palavra profética que Deus deu, né, quando Salomão estava ali construindo o templo, estava inaugurando o templo. E nós sabemos, irmãos, que isso é o que Deus deseja para as nossas vidas. Dar paz, alegria e nos sustentar. Nos sustentar, porque Ele cuidou do povo de Israel no deserto. Presbítero Cristiano ministrou a respeito hoje aqui dos cuidados de Deus na nossa vida nesse mundo. Isso é tudo verdade. Esse é o nosso Deus. Então, para que nós vamos, irmãos, dar tiro para o lugar errado? Por que não servir a Deus? Por que não adorar a Deus? Por que não estar na presença de Deus de forma mais plena? Por que não, irmãos amados, entregarmos a Deus a sua parte, o seu quinhão, que Ele tanto deseja? Por que não fazermos cumprir a palavra do Senhor, então, se é tão bom, se é tão verdadeiro e se Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele faz? É porque as pessoas não têm paciência, é porque as pessoas não têm sabedoria, é porque as pessoas não têm fé, é porque as pessoas não querem abrir mão dos prazeres momentâneos para viver, né? O prazer constante, estar na presença de Deus e ter uma família abençoada. Né, e ter, né, uma vida íntegra neste mundo, sendo protegido e cuidado por Deus, como Deus deseja cuidar do seu povo e o povo de Deus não deixa, como Deus deseja, né, ser ali, né, o dono das nossas vidas, e nós estamos tirando as nossas vidas das mãos de Deus todos os dias. Ah, o senhor é meu dono, mas hoje eu vou decidir aqui sozinho. Ah, o senhor é meu dono, mas hoje não, senhor, hoje eu vou fazer o que eu quero. Não é assim. Não pode ser assim. Então Jesus não é o seu dono. Você é o seu dono. E aí, num momento de grande dificuldade, no momento da luta com Amaleque, vai lá pedir a Deus. Aí vai levantar a mão, vai plantar bananeira, vai rolar no chão, vai chorar, vai implorar. E Deus vai ficar olhando lá. Né? E não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Moisés tinha convicção da autoridade que ele tinha. E quando ele subiu lá no monte, né? O povo começou a lutar aqui. Muito parecido com o Alexandre e o Vitor aqui, né? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Quando Moisés ficava com a mão levantada, simbolizando que a autoridade de Deus estava sobre o povo de Israel, o povo vencia a batalha. Quando a mão de Moisés, quando Moisés cansava, né? Porque ficava lá, baixava a mão, o povo perdia a batalha. E aí, os três que estavam no monte começaram a perceber isso, né? Moisés, Arão, irmão de Moisés, e Ur. Começaram a perceber. E aí foram pegar uma pedra, uma rocha, e sentaram Moisés na rocha. E aí, um segurou uma mão, e outro segurou outra mão. Eu creio que isso tem um símbolo também. A Bíblia diz que o povo de Israel lutou até o final do dia, termo que, até o pôr do sol. Assim lhe ficaram as mãos firmes, né, os dois segurando, até o pôr do sol. O dia inteiro lutando para vencer. Eu creio, irmãos, eu creio que uma das grandes mensagens que nós podemos extrair disso é que muitas vezes o povo não é perseverante e se cansa. O povo começa a batalha firme, o povo começa a batalha ali, né, cheio de emoção, cheio de determinação, é como a mudança do ano, né, vai mudar o ano, as nossas esperanças mudam todas, né, ah, ano que vem eu vou fazer, ano que vem eu vou orar mais, ano que vem, nossa, eu vou arrasar na igreja, Deus vai fazer comigo aqui, né, um monte de coisa, eu vou mudar radicalmente a minha forma de agir em relação a Deus, e aí vem, você faz aquela entrega nos cultos, né. Aí começa o ano. Aí a pessoa percebeu que o sol nasceu igualzinho. Né? Igualzinho, ué. Acabou o ano, mas o sol nasceu igual, não mudou de cor. E aí, a pessoa não mudou nada. Também não vou mudar nada. E aí perde toda aquela esperança. Perde toda aquela motivação. E perde tudo aquilo que Deus motivou a pessoa a ser. Falta perseverança. Porque se nós lutarmos, nós vamos vencer. E algumas pessoas não estão lutando. Estão perdendo. Não estão lutando até o momento que Deus quer que elas lutem. Não estão permanecendo com as mãos levantadas. Estão cansadas. As pessoas estão cansadas. E aí a pessoa que está do lado, que deveria manter a mão da pessoa levantada, é aquela que puxa a mão mais para baixo ainda. Fica segurando ainda a mão. Né? A pessoa quer dar uma respirada para levantar e tem aquela que devia estar ajudando a levantar as mãos, está lá segurando. Você não presta? É, não. É, não vai acontecer nada e aí fica tudo errado. Tudo errado, completamente errado. E quando está tudo errado, irmãos, como é que a bênção pode vir? E quando está tudo errado, como é que as coisas que são de Deus podem se materializar? E quando está tudo errado, irmãos amados, como as coisas darão certo se está tudo errado? Primeiro as coisas precisam ser consertadas, por isso a pessoa precisa primeiro se consertar. As coisas precisam ser consertadas de forma como Deus deseja, para que as bênçãos de Deus aconteçam e você permaneça com as mãos levantadas, ministrando a glória de Deus e ministrando o poder de Deus, acreditando pensando que Deus vai te honrar, porque você tem autoridade contra o teu inimigo, e quando você se cansar, tem que ter alguém do teu lado para ajudar você, para que as suas mãos permaneçam levantadas. Normalmente é o cônjuge que deve fazer isso. Mas quando não existe essa figura, Deus levanta alguém. Deus levanta alguém. Porque Deus não vai deixar com que você tenha as mesmas oportunidades de outro na tua luta. Deus vai levantar alguém para segurar as tuas mãos, para que você possa ser o instrumento de Deus que Deus deseja. Aí você fala assim, né? Deus vai levantar outro para ficar com a mão levantada por mim? É isso que muita gente quer, né? É isso que muita gente quer. Levantar outro, que Deus levante outro para ficar com a mão levantada no lugar dele. E ele lá. Irmão, tá firme aí? Tá orando por mim? É? Continua aí, hein? Continua firme aí. E a pessoa tá lá. Então, Deus vai levantar alguém para segurar as tuas mãos, para que você seja o instrumento de Deus que Deus deseja, para que você seja a pessoa que será usada por Deus como Deus quer usar. É. E muitas pessoas fazem a terceirização, né? Terceirizam aquilo que deveriam estar fazendo. Para a igreja, para o irmão, para o parente, para o pai, para a mãe, para o irmão, sei lá quem. Ficam terceirizando aquilo que deveriam estar fazendo. Não dá certo, irmãos. Não dá certo. É. Você imagina aqueles três lá. Moisés, Arão e Ur. Eles podiam chegar entre eles lá, a primeira hora é você, Moisés, a segunda hora sou eu, Arão, a terceira hora é Ur. Eles poderiam ter lá, combinado isso, né? Ia funcionar? Não. Não. A gente é cheio de estratégia às vezes, né? A gente gosta de estabelecer umas estratégias que não tem nada de Deus. E aí não funciona, irmãos. Não adianta. E eles entenderam como tinha que ser. Fizeram. E Deus abençoou. Josué desbaratou a Amaleque. Destruiu a Amaleque. Completamente. Por conta do poder de Deus que estava ali sobre aquele lugar. Eu creio, irmãos, que você é esse que tem essa autoridade que nós falamos aqui. Eu acredito mesmo que você tem autoridade de Deus e que Deus vai te usar. Hoje, amanhã, aqui, ali, não importa onde, como será, mas Deus te deu autoridade para isso. Assim como existe autoridade de Deus sobre a minha vida neste lugar, nesta igreja, existe uma autoridade espiritual dada por Deus e eu tenho que compreender isso, eu tenho que entender isso e eu tenho que agir em relação a isso, senão nada acontecerá nas vidas que estão aqui, assim como isso faz parte da minha vida e não tem como mudar isso, porque Deus estabeleceu, só Ele muda, só Ele tem autoridade para modificar isso, assim é na tua vida. Assim é na tua vida. Que Deus te deu autoridade sobre tantas coisas, sobre a tua família. Deus te deu autoridade sobre os seus bens. Deus te deu autoridade sobre tanta coisa que está ao teu redor. E você talvez tenha negligenciado até os dias de hoje atitudes que você deveria estar tomando para que isso fosse diferente. Hoje é um dia de transformações. Hoje é um dia que Deus quer mudar histórias neste lugar. Hoje Deus quer destruir Amaleque. Hoje Deus quer destruir o teu inimigo, que tem destruído a tua vida, que tem minado a tua vida, que tem ali colocado você em momentos de altos e baixos que não fazem parte de Deus. Hoje Deus quer a tua mão levantada. Hoje Deus quer a tua mão levantada para que a glória de Deus se materialize. Para que a glória de Deus se materialize na sua vida. E nós vamos orar agora. E Deus há de agir na tua vida. Para a glória do Filho de Deus, para que as coisas de Deus sejam estabelecidas em você. Eu quero te chamar aqui à frente. Venham todos aqui à frente. Nós temos algo de Deus a receber aqui hoje.